E o assunto agora, aqui na programação da emissora, é o curso de extensão em Direito Eleitoral da FAB. Um novo módulo deste curso estará sendo realizado e a gente vai saber mais detalhes. Estou em contato nesse momento com o professor do curso de Direito da FAB, o Rafael Copete, que também é o gestor do cartório eleitoral aqui da Zona Eleitoral de Marau, e também com a Denise Schlickmann. Ela é secretária de Controle Interno e Auditoria do TRE de Santa Catarina. Vamos falar um pouco mais, então, a respeito de mais um módulo do curso de extensão em Direito Eleitoral da FAB Faculdade. Denise, prazer conversar contigo, conhecê-la, bem-vinda, bom dia.
Muito obrigada, é um prazer estar com vocês e poder prestar mais informações sobre este curso excepcional que está sendo coordenado pelo Rafael.
Rafael, prazer te ouvir novamente aqui na programação, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Satisfação retornar ao programa e falar sobre o terceiro módulo do curso Direito Eleitoral e Processo Eleitoral Aplicados da Faculdade de Direito da FAB, em especial com esse módulo aí, com um tema tão instigante e tão importante para as eleições 2020.
Pois é. Essa entrevista, ela está ao vivo também na nossa página do Facebook, nos trabalhos da colega Taliane Radaelli, e num oferecimento de AD Pizzas, o fone 3342-8658 e a Ponto Zero Tecnologia que a aproxima. Denise, o que a gente pode esperar desse novo módulo do curso da FAB? Denise, você está me ouvindo?
Agora sim, havia cortado. Pode repetir, por favor?
Posso, claro, com certeza. Eu te perguntei o que será abordado nesse novo módulo do curso de extensão.
Bem, nós vamos abordar todo o processo eleitoral naquilo que diz respeito ao financiamento das campanhas eleitorais e, posteriormente, ao dever de prestar contas à Justiça Eleitoral. Então, nós vamos iniciar por pré-requisitos que precisam ser observados tanto por candidatos quanto partidos políticos para iniciar a campanha eleitoral. Eles são diferentes daqueles de propaganda, por exemplo. Existem requisitos que precisam ser cumpridos já no início da campanha. Depois vamos ver todas as regras de arrecadação de recursos, realização de gastos, quando houver sobras, dívidas de campanha, e depois todo o procedimento de prestação de contas à Justiça Eleitoral, até eventuais sanções que o candidato ou o partido político podem sofrer em relação ao desatendimento das regras propriamente de financiamento de campanha.
Uhum. E quando que acontece, Rafael, esse novo módulo?
O novo módulo, que é o módulo 3 do curso, como a Denise mencionou, voltado à parte de financiamento de campanha eleitoral e prestação de contas, é no próximo dia 19 e no dia 20 de junho agora de 2020, na semana que vem, na sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite e no sábado pela manhã. São 12 horas aulas do curso. É um curso que será ministrado na modalidade à distância, mas de forma online, que com isso vai permitir com que haja uma interação tanto com a ministrante, com a professora Denise, quanto os alunos poderão sanar dúvidas e trocar experiências de forma interativa.
Uhum. Eu lembro que quando o curso foi lançado, nós conversamos aqui no programa e depois voltamos a conversar para anunciar que ele seria realizado, seria mantido, né? Mas nesse formato virtual. Que avaliação que você está fazendo? Nós já estamos no terceiro módulo, né, Rafael? Que avaliação você está fazendo do curso, as duas atividades que já foram realizadas nesse novo formato, digamos assim, que a gente precisa estar usando, né, nesses momentos aqui?
Exato. Nós inicialmente havíamos pensado esse curso na modalidade presencial e já estávamos operacionalizando em relação a isso, e já havíamos contatado com os ministrantes, inclusive a professora Denise já havia se disposto a comparecer, e fomos pegos por essa pandemia. Mas felizmente contamos com o apoio e a disponibilidade deles para aceitar, assim, essa nova modalidade, nós conseguíssemos tê-los aqui em Marau, ainda que à distância.
Uhum.
As duas primeiras experiências no módulo 1 sobre propaganda eleitoral, poder de polícia, e no segundo módulo sobre ações eleitorais, crimes eleitorais, e foi extremamente produtiva. Nós tivemos também 12 horas aula em cada um dos módulos, e tanto a parte da experiência com a internet, não houve problemas,
uhum,
para nenhum das pessoas que estavam participando. O ambiente foi bem, bem fácil, ainda para aqueles que não tinham tido uma experiência de fazer o curso à distância. E houve essa possibilidade, como eu mencionei, de, no momento em que a aula era ministrada, fazer intervenções, trocar ideias, experiências. Então foi extremamente produtivo e se trouxe uma série de elementos essenciais aí para o processo eleitoral. Porque quando a gente fala do processo, eles são inúmeros atos que são realizados. E como a Denise mencionava no início, a prestação de contas, ela tem uma série de etapas que devem ser cumpridas, devem ser observadas pelos concorrentes, sob pena depois, eventualmente, de aplicações de sanções ou devoluções de recursos que foram aplicados indevidamente ou recebidos de fontes, uhum, vedadas, de forma indevida.
Uhum. Professora Denise, você atua, né, na Secretaria de Controle Interno e Auditoria do TRE aí de Santa Catarina. Pode falar um pouquinho mais a respeito desse seu trabalho junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina?
Claro. Aqui em Santa Catarina, a minha área é responsável pelo exame de contas eleitorais partidárias dos diretórios estaduais, de partidos políticos, de candidatos nas eleições gerais, e também por subsidiar aqui o nosso tribunal no julgamento de recursos das eleições municipais e de julgamento de contas dos diretórios municipais. Nessa função que eu exerço aqui, eu trabalho muito também no Tribunal Superior Eleitoral, justamente na assessoria para a edição das normas, tanto de campanha eleitoral quanto de contas partidárias anuais. Então é um trabalho que faço junto ao TSE já há mais de 20 anos, então tenho a oportunidade de participar da concepção dessas normas, né, e das regras de auditoria que nós aplicamos em todo o Brasil.
Uhum. No caso do curso, do trabalho que será realizado aqui para o município de Marau junto à FAB, quem, dentro dos agentes, né, do processo eleitoral, para quem é importante a participação, professora Denise?
Sem dúvida nenhuma, para pré-candidatos, uhum, pessoas que pretendem se candidatar nesse processo eleitoral agora das eleições de 2020, partidos políticos, seus assessores, advogados, contadores, administradores financeiros, todas as pessoas que estarão diretamente envolvidas, seja no processo eleitoral, seja depois junto à prestação de contas à Justiça Eleitoral. É bastante importante ter esse conhecimento técnico prévio para evitar uma série de sanções futuras que nós vemos na Justiça Eleitoral que acontecem basicamente por desconhecimento, uhum, das regras. Então, desconhecendo o que fazer, o candidato e o partido político erram. E erram de uma maneira que depois dificilmente poderá ser revertida. Então, conhecimento nessa fase inicial de campanha, sem dúvida nenhuma, é algo essencial.
Rafael, as inscrições, elas podem ser feitas ainda, né? Isso significa que a cada módulo há essa parte das inscrições e é preciso fazer a inscrição, ou aquelas pessoas que já lá no primeiro módulo participaram já estão inscritas? Como que funciona essa parte também, por favor?
O curso foi desenvolvido em módulos, uhum, para que se optasse por fazer eles de forma individual ou em conjunto. Okay. Então, quem já fez o primeiro e o segundo módulo, aí podem se inscrever para o terceiro, que foi lançado de forma separada dos dois primeiros, uhum, em razão da data. Mas é importante ressaltar isso: o curso é um curso de extensão, é um curso aberto à comunidade e, principalmente, como foi mencionado, para essas pessoas que vão ter um envolvimento direto ou indireto no processo eleitoral, visando a observância das normativas que regem essa parte específica da eleição, que é extremamente importante, porque a gente observa no dia a dia dos tribunais, dos julgamentos, que há sim uma série de consequências e que são decorrentes, às vezes, dessa falta de inobservância de algum detalhe. Então, ao interessado, basta entrar em contato com a FAB, pode ser diretamente no site da fabmaral.edu.br ou ainda pelos telefones da FAB, 3342-8301, ou ainda pelo telefone ou WhatsApp 98439-1019, 98439-1019, que o pessoal vai encaminhar e passar demais informações, né? Lembrando que no site da FAB também já há todos esses detalhes, a pessoa pode clicar lá e fazer todo o processo de inscrição de forma online.
Essa notícia, ela está também no site da tua Rádio Alvorada, e ali a gente também colocou um link para o site da FAB para quem quer fazer a inscrição. É mais uma forma de você chegar, então, ao formulário de inscrição. Eu estou conversando com o Rafael Copete, que é chefe do cartório eleitoral de Marau, professor do curso de Direito da FAB Faculdade, e também com a Denise Schlickmann. Falei certo o teu sobrenome? Será, Denise?
Certíssimo. Eu já estava imaginando aqui, se no Rio Grande do Sul tem menos dificuldade, vocês têm muitos alemães aí,
eu,
né?
Eu sou casada com um, é mais ou menos por aí, vou aprendendo então a falar os sobrenomes da família. E a Denise é secretária de Controle Interno e Auditoria do TRE de Santa Catarina. Eu não posso deixar de perguntar para vocês a respeito, né, das eleições municipais desse ano. É um assunto que ainda, né, está sendo pensado, e opinião de vocês, todo mundo pergunta, vai ter eleição esse ano?
Eu imagino que sim, que nós teremos eleição, teremos, o que nós não temos definido ainda é a data em que ela acontecerá, e é muito pouco provável que essa data ultrapasse aí as fronteiras do ano de 2020, porque isso teria uma série de implicações muito danosas, como por exemplo, ou a necessidade de extensão dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, ou alguma outra solução, que no momento do que eu tenho acompanhado das discussões em Brasília, não é a intenção de nenhum dos poderes envolvidos, né? Então nós devemos ter eleição esse ano sim, muito provavelmente em meados de novembro ou início de dezembro, é a expectativa que nós temos, mas de fato uma expectativa. Enquanto nós não tivermos a decisão consolidada no Congresso Nacional, infelizmente não podemos definir em que data ela acontecerá, mas ela acontecerá. E as regras não vão ser diferentes, nós vamos ter mudanças de data. Então, daí a importância realmente de estudar agora, de se preparar agora, porque nada vai mudar em relação aos requisitos de arrecadação e gastos em campanha eleitoral, serão os mesmos.
Rafael, você quer acrescentar algo?
Exato, porque a eleição sai, né? Ela vai ocorrer e, como a Denise mencionou, todos os esforços, pelo que se acompanha pelas notícias da imprensa, têm sido feitos em operacionalizá-la ainda esse ano, embora a Justiça Eleitoral internamente também faça esforços para que, caso se mantenha a data do dia 4 de outubro, se estará apto a fazer isso. Mas o estudo, ele é relevante, e o conhecimento das normas, porque agora em maio nós já temos uma forma, uma possibilidade de arrecadação coletiva para a campanha, que são as vaquinhas virtuais, mas isso exige uma série de requisitos e tem que ter o cuidado, não pode haver gasto com relação a isso. E o candidato, por exemplo, ele só vai poder efetuar esses gastos lá depois do registro de candidaturas e quando ele obter o CNPJ. E se ele não tiver a documentação, não fizer o requerimento de forma adequada, tiver alguma inconsistência de dados, ele vai atrasar ainda mais o seu período de campanha, que acaba ocorrendo num prazo curto. Então é importante essa preparação e esse conhecimento e a organização, independentemente se a eleição vai ocorrer em se mantendo a data do dia 4 ou do dia de meados de novembro e início de dezembro, como a Denise menciona. Então, é importante se observar isso e sempre relembrando que a eventual alteração da data, ela não depende da Justiça Eleitoral, e sim de uma alteração na Constituição Federal, ou seja, por uma intervenção do Poder Legislativo. A Justiça Eleitoral tem participado ativamente por meio do Tribunal Superior Eleitoral, em especial pelo presidente, ministro Barroso, dessas conversações, mas para fins de acompanhamento e debate da melhor alternativa para se fazer.
Tá certo. Denise Schlickman, Rafael Copete, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês tirarem esse tempo para conversar aqui conosco e desejo bom final de semana, tudo de bom e um bom estudo, né, para quem vai participar, um bom trabalho também para vocês junto a esse novo módulo do curso de extensão em Direito Eleitoral da FAB. Muito obrigada, um abraço.
Obrigada.
Obrigado, Ana, obrigado, Denise, gostaria só de fazer um chamamento final, se me permite, Ana.
Claro.
Que eu sou, né, fã de carteirinha da professora Denise, já acompanhei ela em eventos e também em aula. Não creio que é uma das pessoas mais habilitadas hoje em dia para tratar desse tema da prestação de contas, de financiamento. Então é uma excelente oportunidade que a gente traz aqui em Marau, e agradeço a ela por ter aceito o convite e também a rádio pela oportunidade. Um bom dia a todos.
Bom dia.